Atualidade, verdade, referência para os assuntos ligados à igreja e ao mundo, numa visão aberta dos fatos. Acompanhe e participe. No ar o programa Ponto de Vista.
Muito bom dia, este é o programa Ponto de Vista, que vai ao ar sempre aos sábados, às 7h30, às 9h, transmitido pela Rádio Coração 95.7, a partir do Estúdio 2 da cidade de Dourados. Na apresentação do programa Ponto de Vista, Padre Crispim Guimarães, na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia, excepcionalmente hoje, o nosso amigo Márcio Barcelos. O programa Ponto de Vista tem como proposta trazer temas importantes para a sociedade, tanto local como para a sociedade brasileira, e também temas que estão na pauta no mundo todo. Excepcionalmente hoje nós queremos tratar de um tema que é globalizado, que é a mistura de bebidas alcoólicas com energético e aquilo que ela causa de danos, às vezes até levando à morte. Lembrando desse tema, é bom recordar que a bebida de gosto agradável, sucesso em festas e com grande apelo comercial, os energéticos surgiram com a proposta de fornecer um pouco de energia para corpos já debilitados pela fadiga. Com alto índice de carboidrato, algumas vitaminas e repletos de cafeína, uma única latinha desta bebida é capaz de fornecer 3 horas a mais de energia para o nosso organismo esgotado. Entretanto, seu consumo em excesso pode ser extremamente danoso à vida. Por conter excesso de cafeína, o energético eleva nosso batimento cardíaco, aumentando a pressão sanguínea e estimulando nosso cérebro. Outro grande problema é a mistura de energéticos com bebidas alcoólicas. O energético mascara o efeito do álcool, levando a pessoa a acreditar que se encontra em um estado normal. Muitos acabam exagerando no consumo e colocam suas vidas em risco. Para tratar deste tema importante, exatamente quando estamos no período do carnaval e a gente sabe que existem muitos excessos com o uso de bebidas e tantas outras coisas, nós vamos conversar com a doutora Priscila Pesqueira Souza, mestre em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. E ela vai falar conosco por telefone porque ela está fora de Dourados. Com o doutor Zaluar Murat Martins, que é juiz da infância e juventude, também vai nos falar por telefone, já no segundo bloco. Com o doutor Marcos Canteiro, que é cardiologista, e falamos exatamente aqui sobre essa preocupação na questão dos batimentos cardíacos, ele vai nos dar também uma posição a partir da medicina sobre esta questão. Vai nos falar no último bloco. E também aqui no estúdio nós vamos falar com dois pais que tiveram situações de ver os seus filhos acometidos exatamente até com a morte por causa disso. Claro, nós vamos preservar o nome dos pais para não expô-los, mas eles vão nos colocar fatos que poderão, talvez, chegar até você e ser um alerta para você, sua família e para outras pessoas que você conhece. Então, iniciando o nosso enfoque do tema, nós queremos falar com uma pessoa que está no nosso estúdio, que é pai e que teve uma situação relacionada exatamente com o seu filho ao consumo de álcool e energético e também de remédio. E ele vai nos ajudar a ver um pouco essa realidade. Daqui a pouco nós já vamos falar com a doutora Priscila. Bem-vindo ao nosso programa. Nós queríamos, claro, como dissemos, não vamos expor você nem sua família, mas queríamos que você nos ajudasse, a partir da sua própria experiência, a olhar um pouco para essa realidade, né? Você, na nossa conversa que tivemos essa semana, você disse que teve um problema na família, né, que adveio exatamente desta realidade do consumo de álcool e de energético e parece também que de remédio. Bem-vindo ao nosso programa.
Sim. O meu filho, ele frequentava a balada como todos os jovens da nossa cidade frequentam a balada. Um garoto adorável, prestativo, amigo de todos. E ele teve uma convulsão. E foi feito exames nele, neurológicos, e não acusou nada. Acusou simplesmente um estresse. E em dezembro ele teve uma outra convulsão. E aí a gente achando que era, ele também achou que é uma dor nas costas, era da convulsão, do tombo, levado ao hospital. Chegando ao hospital ele falou, não, tem muita gente no hospital, vou para outro. Chegou no outro, não, vou voltar para aquele. Na porta do hospital ele veio infartar. Segundo o relatório do médico, falando comigo e com meu irmão, e ele falou assim, em 26 anos de medicina eu nunca vi isso. Um caso desse. Fizemos de tudo para salvar o garoto. Então, meu filho era um filho amado, amava a namorada, amava a família da namorada, um filho patrão, um filho que ia tocar o que era dele. O filho jamais queria partir desta. Mas ele consumia com os amigos, ingenuamente. Meu filho, no meu ponto de vista, como todos estão tomando, eu particularmente cheguei a tomar energético com uísque. Eu bebo muito pouco na minha vida. Eu cheguei a tomar, eu não sabia, e meu filho tomava. Como todos os amigos, toda balada que é luxo hoje, segundo, é chique, tem energético com bebidas como uísque e vodka. Ele falava muito na vodka Absolute. E assim, tem outras. Ninguém me disse que isso tirou a vida do meu filho. 21 anos. 1,73m, 82kg, saudável, de bem com a vida. Eu não sei o que dizer. O laudo diz, convulsão com infarto miocárdio agudo. Isso está no laudo.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto contigo. Nós estamos na linha agora com a doutora Priscila Souza. Como eu disse, é mestra em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e ela vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre este tema. Doutora Priscila, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo jóia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar falando com vocês.
Doutora Priscila, o nosso tema de hoje, né, que é sobre a questão dos energéticos misturados à bebida alcoólica, quer trazer assim, uma luz, né? Meditar um pouquinho sobre isso e informar a nossa população dos perigos desta realidade que, infelizmente, é muito comum, mais do que o que a gente pensa e, sobretudo, nas festas juvenis. A gente poderia dizer, de fato, que essa mistura, né, ela é prejudicial à saúde?
Sim, eu acho que não tem dúvidas com relação a isso, né? Na verdade, para falar exatamente o que essa mistura causa, teria que ter um médico, alguém que entendesse mais.
Ele virá daqui a pouco.
Ah, tá certo. O que eu posso dizer é em termos psicológicos, tentar entender por que, que essa moçada de hoje em dia está buscando tantas formas aí de aumentar o prazer ou de diminuir a consciência, né? Digamos certo. Assim. E eu acho que tem a ver com a ausência de limite. A ausência de limites que hoje em dia existe no nosso meio. E esses limites, eu não estou nem dizendo que são os pais que não colocam, não. Eu estou dizendo que hoje em dia, a sociedade como um todo, né, a nossa sociedade capitalista aí, está colocando sempre um além, um mais, como se a satisfação estivesse sempre para além daquilo que eu posso sentir. Como se eu não pudesse ter, não tivesse que entender os limites que existem para a satisfação, os limites que existem para a obtenção de coisas, que a gente pode pensar também que hoje a gente está num meio, né, num mundo, vivendo um mundo em que as pessoas nunca estão satisfeitas com o que elas têm. Então eu acho que tem a ver um pouco com isso, com a nossa sociedade capitalista, ferozmente capitalista e selvagemente capitalista.
Doutora, nessa questão desses limites, a gente poderia falar também da própria... Pensemos em um ambiente que promove a festa, e que não tem esse cuidado de orientar, de educar, ou às vezes até fornece a própria bebida e o próprio energético, além de remédios que a gente sabe que alguns usam misturados, né? Então, esse, parece, quando a senhora fala de sociedade capitalista, né, que visa lucro, parece que acima desta realidade que é a pessoa humana, se visa exatamente obter, né, lucro sobre a pessoa que corre exatamente o risco de colocar a sua saúde em xeque também. Seria também nessa questão, porque parece que a própria sociedade, a gente, como a senhora bem ressaltou, a gente quer sempre acusar os pais, mas deixa de lado a outra gama grande da sociedade que promove nesses ambientes festas tais quais.
Exatamente, eu acho que a sua colocação é muito cabível e tem a ver também com essa ausência de limite. É falta de limite para ganhar dinheiro, é falta de limite da ambição, sabe? As pessoas estão desmedidas, é uma falta de respeito ao próximo que, primeiro de tudo, também tem a ver com o ideal capitalista. Primeiro de tudo, ganhar dinheiro, depois o pensamento sobre a saúde e a segurança das pessoas. A gente falou do mesmo assunto que o senhor está colocando, a gente pode pensar na cidade de Santa Catarina, por exemplo. Sim. Que vai no mesmo sentido, a ausência de cuidado com as pessoas. Pensar primeiro em ganhar dinheiro, na obtenção do lucro máximo, né?
Certo. Doutora, e a própria pessoa, né? Eu estava pesquisando na internet, existem vários casos, agora acabei de ver aqui um caso da BBC News, né, que diz que na Suíça, em outros países, na Suíça, em um mês, três jovens perderam a vida exatamente porque fizeram essa mistura e tiveram parada cardíaca. Também da parte daquele que consome, quer dizer, a pessoa quer ter uma realidade ilimitada na hora de se divertir, na hora de extravasar, né? A gente poderia dizer, então, que esta falta de limite também está relacionada à falta de sentido para a vida?
Sim, eu acho que não só a falta de sentido para a vida, mas também a descrença de que a morte existe. Você acaba duvidando da morte. Você se acha tão potente, principalmente na adolescência, você tem um sentimento, um ego tão narcisista, que você acaba duvidando da morte, você acaba brincando com a morte. Só que a morte pode acontecer, né? Os adolescentes acabam achando que isso nunca vai acontecer com eles, que enfim, mas a morte é uma realidade. Então, se a gente se deparar para essa realidade, a gente consegue ter uma vida mais saudável e uma vida mais feliz. Porque a morte pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a pouco. Então, você precisa estar atento para essa realidade, pensar que você é um ser limitado, que a morte existe e que então você tem que viver a vida, porque a vida é o que a gente tem, é o presente que a gente tem. Então, a gente tem que viver a vida de forma saudável e responsável, né? Porque eu acho também que a gente, um adolescente, tem essa questão de narcisismo e tem a questão também de esquecer que a vida dele não é só dele. A nossa vida nunca é só nossa. A nossa vida também é dos nossos pais, é dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? E se uma tragédia desse tipo acontece, uma teia de pessoas se envolve e isso marca a vida de forma indelével para sempre, de todas essas pessoas.
Doutora, falando agora mais da questão dos efeitos psicológicos, né? A senhora tem casos e nos seus estudos, é possível dizer que, de fato, os energéticos levam a pessoa a sair de si? Nós estamos falando, né? O médico vai falar certamente dos efeitos colaterais, mas existe o efeito do descontrole emocional, a gente poderia dizer que, de fato, essa mistura leva a isso?
Sim, eu posso afirmar isso sim. O descontrole emocional e você ficar à mercê. Isso que é o pior. Você fica à mercê. À mercê do seu próprio corpo, que a gente não pode prever exatamente, né, como cada corpo vai reagir. E à mercê do outro. Da violência do outro. Aí você está tratando o seu corpo como um objeto. É isso que é o pior. É você não dar o devido valor que o seu corpo tem. O corpo como casa aí do espírito, da alma, né? Certo. Então, você fica à mercê do outro. É esse que é o pior. Você fica totalmente... Todos os seus valores morais, todas as questões importantes que os seus pais te ensinaram, isso fica extremamente reduzido. E você fica à mercê do outro. É isso que é o pior. É como se você não fosse mais você.
Em se tratando, assim, da questão do energético, que tem uma carga grande de cafeína. A gente pode dizer que em relação a isso, esse comportamento, ele fica completamente desvirtuado, doutora, para a pessoa realmente que ingere tais bebidas?
Sim, isso, olha, é assim. Eu acho também que depende muito da quantidade que se ingere e do que você ingere, né? Mas é um fato que você pode ingerir minimamente que vai ter uma mudança no seu comportamento. Agora, se você ingerir uma quantidade grande, aí você não vai ser nem você mais. Você vai esquecer dos seus valores, dos seus princípios, vai esquecer o que é importante para você. Isso é porque tem um rebaixamento da repressão do recalque, tem um rebaixamento daquilo que garante os nossos valores morais. Então, isso eu tenho certeza. Agora, se vai ser muito danoso ou pouco danoso, depende da quantidade que você ingere. E depende do organismo. Um organismo X ingere uma quantidade X e já fica debilitado. O outro não, né? Então, é um risco que você corre.
Doutora, a gente pode dizer que uma pessoa, por exemplo, ao consumir o energético... Ela vai perder a sua capacidade de repouso, né? E que isso depois vai gerar nela um estresse, né? Porque ela não consegue exatamente no processo normal o seu descanso, né? Isto, então, vai gerar, mesmo que não dê uma parada cardíaca ou que não tenha esses efeitos colaterais tão danosos, mas vai gerar, parece que a senhora está dizendo isso, uma incapacidade nas suas relações de forma consciente?
Sim, vai. Vai perder um pouco a consciência. Isso sim. Aí, como eu disse, depende da mistura que você faz, depende do seu organismo, mas eu acho que alguém que chega a ter uma parada cardíaca por conta disso é porque ingeriu uma quantidade bastante desregrada, né? Porque foi desregrado no consumo.
Certo. Eu assim, já acompanhei casos de pessoas que me relataram que ao consumir 2 ou 3, né, para não dormir durante a noite numa festa, depois tiveram dificuldade de dormir durante 2, 3 dias.
Uhum.
Isso tá. Procede?
Procede, então, depende de cada organismo. A gente não sabe o que vai acontecer com o nosso. E eu acho importante dizer que as pessoas não consomem isso só para festa. Consomem isso porque querem passar a noite acordada estudando, porque querem passar num concurso, porque, enfim, então não precisa... A gente não tem que atrelar isso só à festa.
Certo.
Tem que atrelar isso a outras coisas também, que as pessoas ficam judiando do seu organismo em prol de um sonho aí que pode nunca acontecer, já que elas podem, enfim, morrer antes, né? Em última das hipóteses.
Então, doutora, agora a senhora abre um leque para a questão do trabalho de conscientização. A partir da sua área, que é a área da psicologia, como é que a gente pode trabalhar isso, já que aqui a gente até usou um propósito... que traz benefícios, que seria, aparentemente traz benefícios, que seria a pessoa ficar em alerta até para estudar ou até para trabalhar, né? Como orientar as pessoas e como desencadear, né, uma conscientização a partir da sua área para que as pessoas façam o consumo, se é que vão fazer, de forma moderada ou, que melhor ainda, não façam o consumo?
Não façam o consumo. Olha, eu acho que essa sua iniciativa aí da Rádio Coração é uma importante ferramenta. Eu acho que a gente tem que divulgar isso. É fazer com que os adolescentes, principalmente, eles acreditem de fato no dano que isso pode causar. E eu acho, então, que a gente tem que fazer trabalhos com escolas, e os estagiários já vêm fazendo esse trabalho. Tem que ter psicólogo em escola, tem que abrir os meios de comunicação aí para a gente falar disso. Enfim, eu acho que é desse modo que a gente vai conseguir conscientizar esses jovens. E mais, usando argumentos técnicos, porque a juventude é muito inteligente. Se você ficar só no argumento moral, adianta muito pouco. Eu acho que você tem que usar argumentos técnicos mesmo.
Doutora, a gente, conhecendo a realidade de Dourados, que é uma cidade universitária, como Santa Maria, como Maringá, né? A senhora que estudou aí, a gente tem notícias que, exatamente nos finais de semana, as festas se multiplicam nos ambientes universitários. E não estamos falando aqui moralmente contra a festa, ao contrário, né? Ela pode ser um ambiente agradável, um ambiente de socialização muito importante também. Mas, nesses ambientes, este consumo parece que é, pelo menos assim, nos relataram alguns pais, e nós temos um pai aqui, né, que acredita ele que o filho pode ter sofrido exatamente da sua parada cardíaca a partir também disso, né?
Uhum.
Qual seria o papel da universidade em relação a isso? Porque eu não me lembro, assim, não, no contato com as pessoas, com professores, não me lembro que esta lebre tenha sido levantada até então.
Pois é, também, eu concordo. Eu também não me lembro de ter ouvido isso na universidade, assim, em termos de palestra, de conscientização. O papel da universidade é também se preocupar um pouco com a vida das pessoas, né? E não só com a sua formação intelectual. Eu acho que para isso tem que ter uma mudança aí de valores mesmo, tem que ser um princípio da própria reitoria, enfim. E fazer essas mesmas coisas, eu acho. Ensinar os jovens na sala de aula, eu acho que o professor, nesse ponto, ele tem muita autoridade para isso, né? Já que ele está ali como um suposto saber, alguém que sabe. Então, quem sabe o professor assumir essa responsabilidade para si mesmo e pensar que também ele pode auxiliar para que os nossos jovens aí não terminem a vida de uma forma tão trágica e, enfim.
Doutora, a gente agradece a sua participação. Quem sabe, em um outro momento, possa participar ao vivo aqui conosco no nosso estúdio.
Tá certo. Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade e até mais.
Até mais. Então, nós falamos aqui com a doutora Priscila de Souza, que é mestra em psicologia. E eu gostaria de retornar, antes de partir para o nosso comercial, com o pai que está conosco aqui. Vocês sabiam, por exemplo, que tanto seu filho como colegas, eles faziam uso disso? Você disse que você já fez uso, né? Pessoalmente, no seu corpo, quais foram os efeitos que você sentiu?
Uma das vezes que eu tomei, eu senti no outro dia uma ressaca muito profunda, uma moleza no corpo que jamais eu tinha sentido. Uma que eu bebo muito pouco. Uhum. Mas quando eu tomei, foi até numa festa do meu pai, em homenagem ao meu pai. Meu pai ganhou um título e foi nessa festa, primeira vez que eu tomei. E aí eu senti essa sensação muito horrível no dia seguinte. Como todo mundo tomava, e eu posso me dar o luxo de falar que eu sou ignorante, não sabia que esse casamento não podia ser acontecido, energético com álcool, e assim eu fiz. E toda moçada toma. Toda festa toma. Todo casamento, grande casamento, tem. Então, não estou falando, isso existe, aconteceu, está acontecendo. Alguns já sabem que não pode tomar. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu tomei sem saber. E eu acho que meu filho, também a grande massa, não sabia. Eu gostei muito da doutora. O ponto de vista dela foi fantástico. Eu acho que tudo em prol do lucro, desinformação, as faculdades querem só trabalhar em serviço interno, não trabalham na rua, não vão de frente com a sociedade, explicar a situação que eu passo, em todo aspecto, na área pedagógica também e nessa área moral, principalmente o que ela citou. A área moral é a área mais importante que nós precisamos, que é educação, caso as duas juntas. Esse é meu ponto de vista.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. O doutor Marcos Canteiro, que eu disse que viria só no último bloco, ele se adiantou. Graças a Deus, hoje não tem muito doente lá no Hospital do Coração. Então, ele veio participar conosco aqui. Já retornamos falando com ele.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.